Cinete Biz.
E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje está Maurício Dantas.
Sempre, né? É que não foge do pau. Lá ele.
Ui, guloso Maurício Dantas. Bom, Maurício Dantas, hoje vamos para um programa da linha Ultimate, não é verdade?
É, dá para rebatizar como Ultimate Pilha de Gibis, né? Depois desse...
Pois é.
Falamos recentemente da invasão, Ultimate Invasion, né? Depois falamos Isso. Do Aranha. E agora, o que falta? O resto.
É, está faltando os dois últimos gibis que estrearam dessa nova linha Ultimate, capitaneada pelo um dos escritores favoritos de Maurício Dantas, o Jonathan Hickman, e que ainda não acabou, né, de títulos novos, ainda vai ter título para estrear, vai ter um título dos Ultimates, ou seja, os Supremos estão voltando, com o Jonathan Hickman, que já escreveu os Supremos anteriormente. Mas enquanto não voltam os Supremos, vamos falar de Ultimate Black Panther e Ultimate X-Men, Maurício Dantas.
Pois é, confesso que são dois gibizinhos que eu adiantei a leitura aqui por sua causa. Você mandou e eu obedeci.
eu não mando nem na minha casa, que eu só moro eu e dois gatos. Imagine se eu tô mandando. Se eu tô mandando em ninguém agora, rapaz. Não diga um negócio desse. Eu sugeri. Afinal de contas, como já tínhamos falado dos outros, era natural que falássemos desses gibis também, né?
É justo, o Pilha de Gibis é um podcast democrático.
É verdade, é verdade. Então vamos em ordem de publicação, Maurício Dantas, você tem alguma objeção?
Não, vamos lá.
Então o primeiro gibi que vamos falar é Ultimate Black Panther, ou o Pantera Negro... É, o Pantera Negro Millennium, né? Pantera Negra Millennium. Pantera Negro é triste, né? Pantera Negra Millennium, como a Abril traduziu, né? Era Marvel Millennium. Era o gibi que era publicado inicialmente e a Panini manteve essa tradução. Quando foi relançado, aí eles voltaram com o Ultimate, mas... Já desde o universo Ultimate ele foi extinto, né? A gente já falou sobre isso. E desde a Guerra Secretas, né? Do Jonathan Hickman. E aí o próprio Jonathan Hickman tá voltando com esses personagens agora. Voltou primeiro no Ultimate Invasion, que a gente falou. E seguiu com Ultimate Spider-Man, né, Maurício? E esse segundo título, em ordem de lançamento, que foi Ultimate Black Panther... Ele tem uma equipe criativa até bem interessante, né? É escrita pelo Brian Hill, que a gente já falou dele aqui. Salvo engano, ele está escrevendo aquela mensal do Blade, né? Ou, eu não sei se é mensal ou é minissérie do Blade que a gente chegou a falar aqui, né?
Hoje em dia é a periodicidade de Schrödinger, né? Se fizer sucesso, sempre foi mensal. Se não fizer sucesso, era para ser uma mini desde o começo.
É tipo a história de que o MCU sempre foi pensado para ser um universo compartilhado, né? E não uma coisa assim, vamos colocar essa ceninha pós-crédito aqui para ver se funciona, se der certo a gente continua, senão a gente fala que era só para chamar atenção, né?
Exatamente, se colar, colou.
É verdade, é verdade. E tem desenhos do Stefano Caselli, que também é um velho conhecido, né, dos quadrinhos da Marvel. Ele já fez bastante coisa, né?
A Stefano Caselli é um dos meus favoritos aí dessa geração italiana, né? Quando a gente comenta sempre, tem sempre a geração espanhola, aí vem a italiana, aí vem os brasileiros, aí rola sempre essa rodada.
Os filipinos,
aí,
né?
Nossa, principalmente que demora pra voltar os filipinos, viu? Porque o último foi o Lenny Yu e puta merda. Mas teve o Francis Manapu, teve gente aí que começou bem, apesar de ter se enrolado. Mas pois o Caselli é um cara que eu gosto bastante, ele tem uns visuais bem legais, ele tem um estilo limpo, um estilo bonito e ao mesmo tempo não é cartunizado demais, né? É aquela coisa bem... puxando pra um clássico, né? Aquela galera que eu gosto sempre, o J.I. Sinar, o Mahmood Asa, enfim, esses caras que tem um traço que é gostoso de ver. Eu acho que o Caselli até fez recentemente um Doutor Estranho, alguma coisa do Doutor Estranho, tinha feito aí Campeões, o Aranha também, foi quando ele surgiu ali um pouquinho antes do Aranha Verso. Eu sou fã e aqui ele tá bem também, mas vamos chegar lá.
Bom, então vamos falar um pouquinho do que se trata a revista, né? Basicamente o T'Challa, né, o rei de Wakanda, ele é o Pantera Negra nesse novo universo Ultimate, ele continua sendo Pantera Negra nesse novo universo Ultimate, e ele tá lá preso, ou tá lá, não preso, né, ele tá ali restrito a Wakanda, e começam a ter uma invasão, aparentemente, de uns mercenários, uma coisa assim, meio esquisita, né, e eu gostei muito porque tem relação com o Cavaleiro da Lua, né, Maurício?
Pois é, desde a capa, né, vocês vão ver na imagem da vitrina, e tem lá aqueles símbolos egípcios e tudo mais, a gente descobre que o Wakanda tá sob um ataque ali, duas figuras misteriosas que representam Khonshu e o deus Ra, né, o Sol e a Lua. É, só o Ra é o Sol, né, Marcos, eu estou muito enganado.
O Ra é o Sol.
Pronto, até pra fazer Sol, Lua, não sei o que, essa coisa toda é bem, porra, perdi a palavra, essa coisa bem...
Qual a palavra você quer?
Tem os paralelos, bem diametral, não, bem...
Antagônicos?
Isso, obrigado. Fazer essa coisa bem antagônica, assim, né, complementar até um Sol, Lua, e que bonitinho, que inteligente, ninguém nunca tinha pensado nisso. Mas, assim, o Brian Hill, apesar do currículo aí já ter relevadamente extenso, né? Mas eu não sou muito fã dele, não. Eu li o Blade, né? Por recomendação do Joel, ele falou bastante bem aqui. Mas eu achei só ok. Não vi muita coisa, não. Gostei da arte da Helena Casagrande. Mas achei só ok. E tô achando que esse Pantera Negra tá indo aí pelo mesmo caminho. Você até me censurou. Mas eu não consegui me empolgar muito, não. Acho que tem muita coisa, assim, do Pantera 616, com um twistzinho aqui e ali, mas no geral, não sei. O que é que você achou? Conte aí.
Cara, eu gostei dessa primeira edição. Não é tão boa quanto o Aranha Ultimate. Eu gostei muito mais do Homem-Aranha Ultimate. Eu acho que foi uma pegada até um pouco mais diferente do que tinha do outro Homem-Aranha. Né, tanto do Homem-Aranha do 616, como do Homem-Aranha do primeiro Homem-Aranha Ultimate. Então, eu achei até interessante. Os desenhos do Caselli são muito bacanas, e eu gosto também do traço dele. Tá uma edição bonita, assim, bacana. E assim, essa primeira edição, ela tem muito mais essa parte de política, né, porque o T'Chaka também tá vivo, né, o pai do T'Challa tá vivo também, então já é uma pegada diferente do que o que a gente tá acostumado a ver com o Pantera Negra. O conselho lá de Wakanda é formado pelo T'Challa, pela Shuri e pela Okoye, né, aí já pega um pouquinho do MCU, né, eles dão esse destaque para o Okoye, e tem aquela coisa, como os discípulos de Rai, de Khonshu, no começo eles não estão atacando diretamente o Wakanda, né? Eles estão atacando ali aqueles países vizinhos, ou ali as bordas, né, do reino, né, de Wakanda. Então, o Pantera Negra meio que lava as mãos, né? Ele fala assim, ó, não vou me meter nisso. Eles não entraram aqui, então eu não vou me meter nisso agora. Só que depois acontece um negócio que aí ele tem que se meter, né? E aí, que é quando eles fazem um atentado lá já dentro da cidade, né, da capital, e o T'Chaka acaba sendo pego, né, nesse atentado. Então, eu achei que foi um começo bem promissor. Não é algo que eu falo assim, puxa vida, esse daqui é o melhor gibi do ano. Não, tá longe disso, de ser o melhor gibi do ano. Mas eu achei divertido, eu não achei que ruim como você fala, não. Eu achei que foi bem interessante esse começo.
Ah, vamos lá. É, posso estar sendo injusto mesmo. Não é ruim, não. Como eu disse, assim, acho que não empolgou como um começo do próprio Aranha, né? Vocês me chamam de hater do Rickman, mas eu acho que esse comecinho foi muito legal. Acho que na edição 2 ele já dá uma bendizada gigante, assim, né? A gente tem umas 4, 6 páginas do JJ com o tio Ben na sauna conversando besteira, assim. É bem bendiz aquilo ali, né? E aí tem o Aranha engraçadalho também apanhando do choque, aí, enfim. Vai muito na linha do que é o Ultimate original mesmo, que não é necessariamente ruim, não é isso que eu tô dizendo, pelo amor de Deus. Agora, o que eu acho aqui desse caso é que tem um sabor muito 616 com atualizações do MCU, sabe? Uhum. O trono que ele usa, que ele tá sentado, né, o T'Challa tá sentado, é bem do fio do MCU. Não tem aquela pompa toda, é um pouquinho menor até, mas se você for lembrar aquele primeiro, aquela primeira imagem, né, que foi divulgada do Pantera no trono e tudo mais, que a galera até criticava que a sombra tá estranha, que isso é um Photoshop bizarro, que não sei o que, enfim, aquele mesmo lá, tá bem lembrando aquilo ali. Acho que fora a máscara com a boquinha de fora, né, do T'Challa, é a armadura dele é igualzinha a de um MOBA, né? Que é esses RPGs online aí, de joga um monte de gente de vez, MMORPG ou MOBA, não sei. Não sou mais jovem. Ele é a mesma roupa, assim, com esses detalhes brancos, né? Do colar estilizado, no cinto, nos braços e nas pernas, assim. Eu acho muito exagerado, assim, quase esse negócio de videogame mesmo, sabe? Esses garchazinhos. Uhum. E muita, muita coisa requentada, na minha opinião, repito, de MCU, de Marvel, assim, invasão a Wakanda, porra, parece muito os primeiros arcos ali do Ta-Nehisi Coates, parece muito, toda hora que invadem Wakanda, né, a gente fica sacaneando, que a cor toda hora é cidade mais, é a ilha mais protegida e tudo mais, toda hora invadem, mas Wakanda não fica muito longe disso, não. E me incomodou isso, sabe, Marcos? Não me pareceu uma coisa muito...
Muito nova, né?
Isso. Tá muita coisa de cara de requentado mesmo. E por isso eu fiquei boladinho, né? Será que vai ficar nessa mesmo?
Vamos ver como é que vai ser as próximas edições, né?
Mas eu acho que assim, tem potencial? Tem. Eu só acho que não causou o impacto no inicial que precisava ter causado para justificar um selo Ultimate, uma linha, um número 1 e uma continuidade diferente. Até porque quase nada, fora um quadrozinho ali, tem a ver com aquele plot que a gente viu lá no Ultimate Invasion, né? Não tá devolvendo poder de ninguém, que lá reclamando, né? O Tony Stark e o Reed Richards dessa realidade estão criando um plano lá para recriar os heróis que deviam ter existido nessa realidade, mas que o Maker, né, o criador, o Reed Richards do mal, sumiu com eles, evitando os acidentes, evitando os encontros, os experimentos e tudo mais. Richards não, é o destino, né? Não, é o Richards dessa realidade, é isso mesmo, que usa um capuz azul parecendo o destino de 2099.
Isso.
Enfim, aqui a gente não tem nada disso, não tem sinalização nenhuma disso. Tem os cultos de Amon e de Rai e de Khonshu fazendo aí esse ataque a Wakanda. Eu acho legal aquela parte ali dos feiticeiros, né? Que parece bem ter a Ias ali. Que o T'Challa não gosta deles, mas o T'Chaka vai e diz: não, você tem que. Você tem que ampliar aí a sua visão, você tem que ter a lealdade, meio que mantenha seus amigos perto, seus inimigos mais perto ainda, né? Uhum. Então, assim, tem essas coisas que Prometem, mas eu acho que é pra ter chegado com um pouco mais de pé na porta. É, acho que a minha inquietação é essa.
É, eu quero acompanhar, vou continuar acompanhando, vou ver o que que dá. Pode ser que seja um tiro na água, pode ser que saia uma coisa interessante depois. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, nos resta o segundo título que vamos falar, que talvez seja o mais inusitado, né? Porque quando foi anunciado, o pessoal até achou interessante a autora, eu acredito, que é o Ultimate X-Men da Pete Momoko. E quando foi divulgada a capa, ia ver que ia ser focado na armadura, né? Aquela personagem que o Josh Whedon, Josueldon, ele criou, né, quando teve a passagem dele em Astonishing X-Men, que é a armadura, e já tinha sido dito que seria focado nela, né? E aí, quando saiu o gibi é só ela, né? E é uma coisa assim, realmente. É, eu não sei o que dizer desse gibi. Eu não sei se eu gostei, eu não sei se eu não gostei, eu não sei se eu entendi ou se eu deixei de entender. Agora, uma coisa é certa, os desenhos da Pete Momoko são maravilhosos, assim. É, como eu falei, a história é focada na armadura, meio que ela aprendendo, ela descobrindo que é mutante, né? Só que aí tem uma pegada, não sei se você concorda comigo, de terror. O gibi tem uma pegadazinha ali de um Junji Ito menos gráfico. O que que você acha?
Rapaz, que a definição é essa mesmo. É um Ultimate Junji Ito, um Junji Ito mutante que tá tentando colar aí nesse selo Ultimate. E aí eu vou te dizer, é um belo de gibizinho, mas não tem nada de X-Men. Ah, tem a Isako, tem uma cena ali, não sei, e essas coisas meio psíquicas, assim, já me lembram muito o Rei das Sombras, né? Que sim, inclusive sim. Apareceu recentemente outro gibi aí, sem spoilers. Mas eu não curti. Eu acho que a proposta é legal, não necessariamente fazer um Marvel Mangaverso novo, não necessariamente isso, né? Não precisa também só colocar tanto na conta de um Mangaverso, puxando pra isso por conta do teatro dela, mas eu acho que fosse uma proposta de um gibi em si, bacaninha, fechado, na sua continuidade própria, legal. Mas mais uma casa que não tem nada a ver com o plot, não sei como é que vai amarrar também, a gente tá te falando aqui da perspectiva apenas de quem leu a edição 1, foi só o que saiu, até esse momento que a gente tá gravando. Mas é outra coisa que diverge totalmente do que parecia ser o sentido desse universo Ultimate aí. O desenho dela é lindo, lindo mesmo, assim. Eu não li teve um gibi recente dela, acho que foi da Magia até, né? A Iliana, que é a personagem principal, que ela fez uma série de edições especiais, cada uma focando em personagem. Eu não li isso, mas tá aqui na pilha virtual pra ler. E a arte dela é muito boa, a narrativa é legal, é um mangazinho muito divertido. Acho que o Joel até falou isso, assim, pode não ter nada a ver com o que a gente espera, mas ele te prende da primeira à última página. E é isso mesmo, a história é divertidinha, parece bobinha, mas já tem uma cena, uma nuancezinha aqui e ali que vai te prendendo. A forma como ela conta a história é legal. Ah, o teatro é bonito, as cores são ótimas. Dá gosto, assim, se saísse só esse gibizinho encadernadinho, eu compraria com certeza, que seria um gibizinho gostoso de ler. Mas, como Ultimate X-Men, né, essa proposta do Ultimate Invasion, com todas essas consequências que a gente está vendo aí, né, como a gente viu no gibi do Aranha, que está mais perto lá, porque é o Hickman que escreve também, há uma mensagem enviada para o Peter do futuro, avisando assim, ó, tipo, pai aí que esse momento vai chegar e você vai ter que aparecer aqui e lutar pela gente. E não dá para ver esses personagens aí, né, tanto o Pantera quanto essa armadura, fazendo qualquer coisa que seja tão ligada assim ao cross principal, né? Digamos assim, que parece que vai ligar esse universo todo.
É, principalmente esse dos X-Men, eu realmente não vi nada que pudesse interligar com os outros títulos. O Pantera Negra, você ainda imagina que pode ter alguma coisa, né? Porque se passa ali em Wakanda, tem essa invasão, então você ainda imagina que pode ter alguma coisa lá na frente que vai juntar. Agora, esse do X-Men é uma coisa assim tão diferente dos outros, tanto do Ultimate Invasion quanto do Homem-Aranha e do Pantera Negra, que você realmente não imagina como aquele universo, como que está no mesmo universo os dois, né? Então, eu quero muito saber como isso vai se ligar depois, né? Ou se realmente não vai ter muita ligação entre os títulos e vai ser os principais, o Homem-Aranha e o Supremos, né? E o Ultimates que vão dar a tocada, e os outros títulos são títulos que contam histórias que se passam ali, mas que vão acabar não se misturando lá na frente, né?
É, e tudo bem se for isso também, sim. Mas a questão é a forma como está sendo construído, como está sendo proposto, e o que vem depois. E aí é inescapável a comparação com o que o Hickman prometeu no final das duas minis, né? House of X e Powers of Ten, com o que ele começou a entregar depois, que é assim, é uma quebra de expectativa, não sei o que. Não, bicho, é falta de cuidado editorial aquilo ali. Joel, é que veio defender, dizendo que não, você está acostumado com um negócio apoteótico, como as duas minis, e aí ele já vai pro feijão e com arroz e tudo mais, mas não é isso, não. É você sair de uma puta mudança de paradigma pra ver o Kid Cable perguntando se pode montar e desmontar, mas depois se lavar a louça do jantar.
Aí é triste,
e aqui,
né?
Claro, aqui não tá nesse mesmo parâmetro, não, como falei, são dois gibis legais, cada um me desapontou, vamos dizer assim, por um motivo diferente, mas, independente disso, não tem como não achar que, em si, eles são bacanas, mas a gente quer ver dentro dessa proposta maior o que é que eles se apresentam, né?
É verdade, é verdade. Eu vou falar por mim, eu fiquei bastante empolgado com, assim, fiquei querendo ler mais, porque tem aqueles bi que você pega pra ler e você, vou continuar, ou então não. Não tô preocupado, aí no outro mês sai uma outra edição, você nem lembra que saiu e também não faz diferença pra você. Agora, esses daqui, os três, eu fiquei curioso pra ver como vai continuar. Até o Pantera Negra, que pra mim, desses três títulos novos de Ultimate, até agora, pra mim é o mais fraco. É o que não, assim, apesar de eu ter gostado, de eu achar que tem potencial, mas comparado com os outros dois, é o menos inusitado. O primeiro Homem-Aranha eu achei muito bom, muito redondinho. As mudanças que foram feitas, para mim, ficaram muito bem feitas. O do X-Men, para mim, foi interessante pelo fato de ser completamente diferente, ter uma pegada completamente diferente do que o que eu estava esperando, do que a gente estava esperando. E o Pantera Negra, que é o mais feijão com arroz ali. Mas eu tô na expectativa de ver o que tá acontecendo, de tentar entender esse novo universo Ultimate, porque eu acho que foi uma iniciativa, o universo Ultimate em si foi uma iniciativa muito boa, e só pelo fato de ter gerado o Miles Morales, pra mim já valeu todos os anos de universo Ultimate que veio antes dele, e só o fato de ter gerado mais Morales e ter gerado os dois primeiros volumes de Supremos, pra mim ele já valeu a pena. Então, vamos ver, eu quero muito ver o que vai acontecer agora com isso, e tô na expectativa do novo título, né, dos Supremos. É o Hickman que escreve também? Você sabe dizer?
Você me pegou agora. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Vamos pesquisar. The Ultimates. Vamos pesquisar agora. Isso aqui é jornalismo verdade. Aqui é jornalismo
verdade. É o programa do Caco Barcelos, mas em podcast.
Não, vai ser escrito por Dennis Camp. Ele escreveu o Children of the Vault, né, as crianças da Câmara.
Que o Joel adora.
E 20th Century Man, que eu não conheço. E os desenhos são de Juan Frigueri.
Já é mais conhecido.
Ele fez o Invincible Iron Man, né? Não vai ser o Jonathan Hickman, não. Vai ser essa a equipe criativa do novo título.
É, o Feige fez também um pedaço ali da Capitã Marvel, com a saída da Carmen Carneiro, Capitã Marvel da Kelly Thompson, e fez alguma coisa de X-Men também, não me recordo exatamente o que é agora, mas ele é um desses desenhistas bacana, assim, eu não gostava dele no começo não, mas ele deu uma evoluída muito boa no traço dele, e assim, estabilizou num estilo bem eclético, né? Eu acho que ele faz bem aí X-Men, faz bem as armaduras do Homem de Ferro, faz bem... Enfim, o Aranha também. E eu acho que foi ele que fez alguma coisa ali daquele Aranha do Zdarsky também.
Sim, que a gente agora, falou num pilha lá atrás, né?
Muito tempo atrás. Agora, esse 20th Century Man foi um gibi muito elogiado desse Dennis Camp. Pela Image, ano passado, é retrasado, 2022 para 2023. E não cheguei a ler ainda, tá aqui nos meus favoritos para ler aí também. Até porque 20th Century Boys é um dos meus mangás favoritos. Aí vai chamar 20th Century Man, aí já me chama a atenção também. Mas tô com vontade de ver aí, não conheço. Só a única referência que eu tenho dele mesmo, assim, mais próximo é o Joel, que, como eu falei, adora aí. Esse Children of the Vault diz que é um gibizinho gostoso de ler e que traz coisa nova no meio da pasmaceia que tem sido aí a linha mutante.
É, o problema é que não sabemos se podemos confiar no Joel ou não, né? Normalmente isso. Não.
Mas você não disse outro dia que ele está sempre certo?
Eu nunca disse isso. Inclusive eu disse que nas raras vezes que ele está certo, não é bom falar que ele está certo, que isso vai acabar se voltando contra você algum dia.
Que absurdo, coitado. Beijo, Joel.
Beijo, Joel, onde você estiver. Eu acho que é isso, né? Então, ficamos na expectativa para o restante dos títulos desse novo universo Ultimate, Maurício Dantas?
Assim, não tô com muita expectativa, não. Vou ler ainda, pelo menos aí, o primeiro arco de cada um, tentar entender onde vão. Provavelmente vou deixar acumular e quando eu vi já tem 18 edições de cada um. Mas eu pretendo seguir, sim, aí acho que o Aranha já tá na 3, né, tô lendo, tá bacana. O Pantera, sinceramente, não sei, muito mais pela arte. E o X-Men vai ser pela curiosidade, né, pra que diabo de lado vai isso aí? Eu sei que a galera tá curtindo, eu tô achando divertidíssimo, inclusive, os novos Mutuninhas, né, achando sensacional aí. Já vi gente dizendo aí que a armadura, né, é uma das mutantes mais interessantes, top 10 X-Men de todos os tempos.
Meu Deus.
Mas se algum de vocês aí ouve esse programa, eu queria chamar a atenção de vocês que ela foi criada pelo canceladíssimo Josueldo.
É verdade.
Aí dá esse nó na cabeça de vocês aí pra ver aí no bingo do cancelamento se vale a pena ainda defender a armadura lá aí.
Pois é, fica a reflexão, né? Fica a reflexão. Acho que é isso, Maurício Dantas. Foi curtinho, bonitinho, gostosinho pra falar de gibizinho novinho.
Espero que vocês tenham gostado, que tenha saído cheiroso também, e além de bonita. E esteja aqui na próxima semana que nós vamos falar de coisas boas ou não, né?
Pois é. Eu espero, na verdade, que a sua pilha de louça tenha sido bem pequenininha. Hoje, né, porque foi um podcast mais curtinho, ou a sua, você tenha conseguido fazer a sua calistenia mais rápido, né, que aí deu tempo de fazer tudo nesse podcast mais curtinho. Se não tiver dado tempo, você pode maratonar os nossos episódios antigos lá no nosso site, tem muita coisa bacana lá pra poder ouvir também, né.
Aproveita e tira o atraso aí do Omniverso.
Pois é, o saudoso Omniverso, o saudoso Pilha do Aranha, estão todos lá. Os sete jagunços, por que não? Estão lá. Tem alguns que são atemporais, você pode ouvir quando você quiser. E tem muito podcast lá para você ouvir.
E vem aí o projeto misterioso do Dãozinho, né?
Pois é, vamos tentar descobrir. Mandem mensagens aí pro Dãozinho. Tentar descobrir dele qual é o próximo podcast, qual é o próximo projeto que ele vai boicotar. fica o questionamento. Se vocês não conseguirem mandar mensagem direto para ele, responda esse post no onde quer que você tenha visto. Aposte aí qual é o próximo projeto que o Dãozinho vai boicotar, porque afinal de contas hoje ele falou, estou livre para gravar, e aí faltando 15 minutos ele fala mudança de planos, né? Como se os planos feitos inicialmente contavam com ele, né? Como se ele ainda enganasse a gente.
Lembrando que se a gente não voltar semana que vem, é porque o Danzinho conseguiu afundar a gente também.
É verdade, é verdade. Bom, então é isso. Então até a próxima semana, caso o Dãozinho não consiga destruir esse podcast também. E até o próximo Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.
Foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br